From the conference center
diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, na cidade do Lago Salgado. Esta é a sessão da manhã de domingo da 187ª Conferência Geral Semestral de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados e entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é oferecida como um serviço público pelo Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito. O presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Dear brothers and sisters,
queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, damos-vos as boas-vindas à sessão de domingo da manhã da 187ª Conferência Geral Semianual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nesta bela manhã de outono. Oramos e expressamos o nosso amor ao presidente Thomas S. Monson, que assiste a esta transmissão na sua casa. Oramos também pelo Elder Robert D. Ailes, que foi dispensado das sessões desta conferência. Estendemos as nossas saudações e bênçãos aos que participam desta transmissão por todo o mundo, via rádio, televisão, internet ou transmissão satélite. Reconhecemos as autoridades gerais e diretores gerais aqui presentes nesta manhã. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon, sob a direção de Mac Wilberg, com Andrew Answorth e Clay Christiansen ao órgão. O coro começou esta reunião cantando o hino Louvai a Deus, e agora brindar-nos-á com o hino Firmes Segui. Logo após, o Elder Michael T. Ringwood, dos 70, oferecerá a oração de abertura.
Thank you.
Our Father in heaven.
Nosso Pai Celestial, como santos, reunimos hoje esta manhã, desejando vida eterna, e damos gratas pela esperança que existe na expiação do nosso Salvador. Desejamos não somente cantar louvores a vós e ao vosso Filho, desejamos também uma porção do vosso Espírito que esteja connosco. Oramos para que tenhamos força e fé em vós e no vosso Filho amado, para que possamos usar essa força e fé para fortalecer as nossas famílias, comunidades e o mundo. Oramos pelas vossas bênçãos e o fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém.
O coro irá agora brindar-nos com o hino Olhai para os Lírios, apenas em inglês. Depois do hino, teremos o prazer de ouvir a irmã Jean B. Bingham, Presidente-Geral da Sociedade de Socorro, e o Elder Donald L. Elstrom, dos 70, seguirá. E depois o coro cantará um hino, e então o Elder David A. Bettner irá falar-nos.
Irmãos e irmãs, é uma alegria estar com vocês. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Ter uma alegria completa. Uma notícia recente dizia: desastres abandonam a nação e mundo. Dos furacões, inundações para ondas de calor e secas, de incêndios e terremotos a guerras e doenças devastadoras, parece que toda a Terra está em tumulto. Milhões de pessoas foram deslocadas e inúmeras vidas foram interrompidas por estes desafios, a contenda em famílias e comunidades, bem como as lutas internas com medo, dúvida e expectativas não cumpridas, também nos deixam em confusão. Pode ser difícil sentir a alegria que Lei ensinou ser o propósito da vida. Todos perguntamos às vezes onde encontrar a paz e o consolo. Perguntamos-nos como encontro alegria, apesar das dificuldades da vida mortal. A resposta pode parecer muito simples, mas provou ser verdade desde os dias de Adão. A alegria duradoura é encontrada ao focarmos-nos no Salvador Jesus Cristo e em viver o Evangelho conforme demonstrado e ensinado por Ele. Quanto mais aprendemos, temos fé e emulamos Jesus Cristo, mais entendemos que Ele é a fonte de toda a cura, paz e progresso eterno. Ele convida cada um de nós a vir a Ele, um convite que o presidente Harry B. Ehring caracterizou como o convite mais importante que alguém pode aceitar. Como nos achegamos a Jesus Cristo? Em abril passado, o presidente Russell M. Nelson e o Elsa Barnes nos encorajaram a chegar a Cristo como parte do aprendizado sobre o Salvador. Muitos aceitaram o desafio e foram abençoados. Há pouco tempo atrás, uma amiga querida deu a cada um de seus filhos cópias deste documento com imagens do Evangelho para ilustrar cada frase. Ela incentivou os seus filhos a ajudar os seus netos a entender e a memorizá-lo. Algum tempo depois, a minha amiga compartilhou um vídeo da sua neta de 6 anos a recitar a sua versão memorizada com entusiasmo e firmeza. Eu percebi que se uma menina de 6 anos pode fazê-lo, eu também posso. Ao estudar a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo, com mais foco e empenho, e a estudar o Jesus Cristo, minha gratidão e amor por nosso Salvador aumentaram. Cada frase desse documento inspirado contém um sermão e aumentou a minha compreensão de seu papel divino e missão eterna. O que eu aprendi e senti através desse período de estudo e reflexão confirma que Jesus Cristo verdadeiramente é a luz e a vida e a esperança do mundo. As Escrituras antigas e as palavras dos profetas dos últimos dias, escritas ou faladas em louvor a Ele, testificam que o caminho dEle é o caminho que leva à felicidade nesta vida e à vida eterna no mundo vindouro. Ao estudar a vida e ensinamentos de Jesus Cristo de uma variedade de maneiras, a vossa vida, a vossa fé nele aumentará. Vocês saberão que Ele vos ama individualmente e vos compreende perfeitamente. Nos seus 33 anos de mortalidade, Ele sofreu rejeição, perseguição, fome física, sede e fatiga, solidão, abuso verbal, físico e, finalmente, uma morte insurgente nas mãos de homens iníquos. No jardim do Getsemane e na cruz do Calvário, sentiu todas as nossas dores, aflições, tentações, doenças e enfermidades. Não importa o que soframos, Ele é a fonte de cura. Aqueles que experimentaram qualquer tipo de abuso, perda devastadora, doença, crônica ou aflição incapacitante, acusações falsas, perseguições ou danos espirituais causados pelo pecado ou mal-entendidos podem todos ser curados pelo Redentor do mundo. No entanto, Ele não entrará sem convite. Devemos achegar-nos a Ele e permitir que Ele trabalhe os seus milagres. Num lindo dia de primavera, deixei a porta aberta para aproveitar o ar fresco. Um pequeno pássaro voou pela porta aberta e então percebeu que não era onde deveria estar. Voou desesperadamente ao redor da sala, voltando repetidamente para a janela, tentando escapar. Tentei gentilmente guiá-lo em direção à porta aberta, mas estava assustado e continuava a correr. Ele finalmente pousou em cima das cortinas da janela em uma exaustão desconcertada. Peguei numa vassoura e lentamente atingi o fim das cerdas até onde o pássaro perambulava nervosamente. Enquanto segurava a cabeça da vassoura ao lado de seus pés, o pássaro tentativamente pisou as cerdas. Lentamente, muito lentamente, caminhei até a porta, segurando a vassoura tão firme quanto pude. Assim que chegamos à porta aberta, o pássaro rapidamente voou para a liberdade. Como aquele pássaro, às vezes temos medo de confiar porque não entendemos o amor absoluto de Deus e o desejo de ajudar-nos. Mas quando estudamos o plano do Pai Celestial e a missão de Jesus Cristo, entendemos que o seu único objetivo é a nossa felicidade eterna e progresso. Eles se deleitam em ajudar-nos quando pedimos, buscamos e batemos. Quando exercemos fé e humildemente nos abrimos para as suas respostas, nos libertamos das restrições dos nossos mal-entendidos e presunções e podemos mostrar o caminho a seguir. Jesus Cristo é a fonte de paz. Ele nos convida a apoiar-nos no seu braço amplo e promete-nos paz que transpõe todo o entendimento, um sentimento que vem quando o seu Espírito transmite paz a nossas almas, não importa os desafios que nos cercam. Se elas são dificuldades pessoais, problemas familiares ou crises comunitárias, a paz virá quando confiamos que o Filho Unigênito de Deus tem poder para acalmar nossas almas doloridas. Snežana Porovinski, uma das poucas santas em Karlovac, na Croácia, apoiou-se no Salvador quando seu marido e seus dois pais morreram no período de 6 meses do ano passado. Em luto, mas tendo um testemunho de que as famílias são para sempre, ela usou todas as suas economias para viajar para o templo na Suíça, onde foi selada ao marido e aos pais. Ela compartilhou que aqueles dias no templo foram um destaque em sua vida. Por causa do seu firme testemunho de Jesus Cristo e a sua expiação, ela sentiu paz e experimentou a cura que também tem sido uma força para aqueles que a rodeiam. A fé em Jesus Cristo traz ainda mais bênçãos do que a cura e a paz. Como o presidente Harry B. Irene compartilhou, sou grato pelas muitas maneiras pelas quais o Senhor me ensinou com o Consolador quando eu precisava de paz. No entanto, nosso Pai Celestial está preocupado não apenas com o nosso conforto, mas ainda mais com o nosso progresso ascendente. Por causa da expiação de Jesus Cristo, que inclui os dons de redenção, ressurreição, somos capazes de nos arrepender, mudar e progredir eternamente. Por causa do poder que Ele nos dá, quando somos obedientes, podemos vir a ser mais do que poderíamos por conta própria. Podemos não entender completamente como, mas cada um de nós que sentiu a fé em Cristo aumentar, também recebeu uma maior compreensão da nossa identidade e propósitos divinos, levando-nos a fazer escolhas consistentes com esse conhecimento. Apesar de um mundo que tentará derrubar-nos ao nível de meros animais, saber que Deus é nosso Pai assegura-nos que temos potencial divino e promessa real. Apesar de um mundo que nos diz que esta vida é um beco sem saída, saber que o Filho Unigênito de Deus tornou possível que nós fôssemos redimidos e ressuscitados dá-nos a esperança de progresso eterno. Quando aprendemos mais sobre Jesus Cristo, desenvolvemos maior fé nele, naturalmente queremos seguir o seu exemplo. Cumprir os seus mandamentos torna-se o nosso maior desejo. Os nossos corações desejam afiliar aliviar o sofrimento de outros, como Ele o fez, e queremos que Ele experimente a paz e felicidade que nós encontramos. Por que tentar fazer o que Ele fez é tão poderoso? Porque quando colocamos a nossa fé em ação, o Espírito Santo testifica da verdade eterna. Jesus instruiu os seus discípulos a guardar os mandamentos, porque Ele sabe que, à medida que seguimos o seu exemplo, começamos a sentir alegria. E quando continuamos o seu caminho, chegamos a uma plenitude de alegria. Ele explicou: tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Os nossos testemunhos são construídos sobre o alicerce base de Jesus Cristo e seu Evangelho. Quando as tempestades da vida nos pressionam, buscamos freneticamente um livro de instruções ou uma postagem na internet para obter ajuda? Aproveitar o tempo para construir e fortalecer o nosso conhecimento de Jesus Cristo renderá ricos dividendos em tempos de julgamento e adversidade. Leitura diária das Escrituras e reflexão sobre as palavras dos profetas vivos em uma oração pessoal significativa, participando conscientemente do sacramento a cada semana, dando serviço como Salvador, cada uma dessas atividades simples se torna um elemento fundamental para uma vida alegre. O que vos traz alegria? A visão dos seus queridos no final de um longo dia? A satisfação de um trabalho bem feito? A luz nos olhos de alguém quando vocês compartilham vossos fardos? As palavras de um hino que atinge o vosso coração? A mão de um amigo próximo? Tomem um momento privado para refletir sobre as vossas bênçãos e, em seguida, procurem maneiras de compartilhá-las. Ao estenderem a mão para servir e elevarem vossos irmãos nos bairros ao longo deste mundo, com tanta comoção, sentirão maior paz e cura e até progresso. Vinde a Ele. Eu testifico que centrar as vossas vidas em Jesus Cristo, vocês encontrarão alegria em vossas circunstâncias, sejam quais forem. Na verdade, Ele, apenas Ele, é a resposta. Façam tempo e tomem tempo para conhecer Jesus Cristo através do estudo diligente, desenvolvendo maior fé nele e esforçando-se para tornar-se cada vez mais como Ele. Ao fazê-lo, nós também nos moveremos para dizer: graças damos a Deus pela incomparável dádiva de seu Filho Divino. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Há um ano atrás, enquanto eu cumpria uma designação na Califórnia, fui visitar com o presidente Staca a família Clark e Holly Fells. Eu soube que eles recentemente tinham experienciado um milagre. Ao chegarmos, o Clark teve dificuldades em levantar-se e reparei que ele tinha talas na coluna, no pescoço e nos braços. 2 meses antes, ele e o seu filho Ty, juntamente com outros 30 rapazes e líderes, participaram numa atividade destaca ao ar livre, ao escalarem o Monte Sasha, de 4.322 metros, um dos picos mais altos da Califórnia. No segundo dia da árdua escalada, a maior parte do grupo já tinha chegado ao topo e uma conquista e tornou-se possível porque tiveram muitos meses de preparação. Uma das pessoas, das primeiras pessoas a chegar ao topo foi o Clark e, após um breve descanso, ele levantou-se e continuou a andar e, ao fazê-lo, ele tropeçou e caiu de costas da beira do penhasco numa queda livre de mais ou menos 12 metros. E continuou a rolar descontroladamente por cerca de 90 metros. Surpreendentemente, o Clark sobreviveu, mas ficou gravemente ferido e incapaz de se mover. Os milagres vivenciados por ele durante este episódio traumático começaram, apenas tinham começado. Por coincidência, o primeiro grupo a chegar até ele incluía paramédicos e profissionais de saúde. Imediatamente trataram do Clark e ajudaram-no. Também por coincidência, este grupo estava a testar um novo dispositivo de comunicação e conseguiram fazer um pedido de socorro. Um pequeno helicóptero foi imediatamente enviado para o Monte Sasha, chegando uma hora depois. Depois de duas tentativas falhadas de aterramento, numa altitude que desafiava os limites da aeronave e com os ventos traiçoeiros e fortes, o piloto finalmente conseguiu aterrar à terceira vez. E ao aproximar-se de um ângulo diferente, o vento, por coincidência, acalmaram-se. E assim, rapidamente conseguiram pôr o Clark no helicóptero. Ao ser examinado no hospital, os exames do Clark revelaram que ele tinha várias fraturas no pescoço, nas costas e nas costelas, uma perfuração no pulmão e vários cortes. Por coincidência, um renomado cirurgião em neurotrauma estava de plantão nesse dia, num hospital em que ele trabalha apenas algumas vezes ao ano. O doutor disse que jamais tinha visto alguém sobreviver após tantos danos na medula espinal e nas artérias caróticas. O diagnóstico era que Clark não apenas viveria, mas voltaria à plena atividade. E por ser agnóstico, o cirurgião relatou que aquele caso ia contra todo o seu conhecimento científico sobre danos neurológicos. E a única descrição que ele tinha era que era um milagre. Ao ouvir o Clark e a Holly contarem este evento na sua vida, fiquei sem palavras. Não somente por causa dos milagres óbvios, mas sim por algo maior. Eu tive uma impressão profunda, um testemunho espiritual, de que a Holly e cada um dos seus 5 filhos que estavam sentados na sala possuíam tamanha fé que, qualquer que tivesse sido o desenrolar da história, eles teriam aceitado a vontade do Senhor e prosperar espiritualmente. O Clark, a Holly e os seus 2 filhos mais velhos estão aqui presentes. Ao ponderar a experiência da família Fales, pensei a respeito das circunstâncias de muitas outras pessoas. Perguntei-me, e do que é feito dos inúmeros santos dos últimos dias, de fé e de esperança, que receberam bênçãos do sacerdócio, guardaram os seus convênios e oraram incessantemente, e os milagres não acontecem. Um milagre da maneira que eles esperavam, ao menos. E do que é feito daqueles que sofreram graves aflições físicas, mentais e emocionais durante anos ou décadas, ou até mesmo durante toda a sua vida mortal? E do que é feito daqueles que morreram tão jovens? Há apenas 2 meses atrás, 2 casais portadores de recomendação para o templo, com 3 filhos em missão e outros 5 filhos com eles, decidiram ir numa pequena aeronave para um passeio. E tenho a certeza que esta família orou fervorosamente quando o avião começou a ter dificuldades, falhas mecânicas, e nenhum deles sobreviveu. Será que as pessoas de bem e os seus entes queridos têm motivos para perguntar, como Nefi perguntou, cessaram os dias de milagres? O meu limitado conhecimento não pode explicar porque é que às vezes há intervenção divina e outras vezes não. Contudo, talvez o que nos falte seja um entendimento sobre o que é um milagre. Muitas vezes descrevemos o milagre como uma cura sem possível explicação pela ciência ou uma impressão clara que nos afasta de um perigo catastrófico. No entanto, quando definimos o milagre como um acontecimento benéfico provocado pelo poder divino que não é compreendido pelos mortais, adquirimos uma perspectiva mais ampla em relação às questões da natureza eterna. Esta definição também permite-nos refletir sobre o papel vital da fé ao recebermos um milagre. Moroni ensinou, e cito, "Ninguém, em tempo algum, fez milagres antes de exercer fé." Amon proclamou, "Deus providenciou um meio para que o homem, pela fé, pudesse operar grandes milagres. O Senhor revelou a Joseph Smith, cito, "Pois eu sou Deus e mostrei milagres a todos os que crerem em meu nome." O rei Nabucodonosor exigiu que Sadraque, Mesaque e Abed-nego adorassem a estátua de ouro que ele estabeleceu como Deus, ameaçando-os dizendo, "Se não a adorar, sereis lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E depois insultou-os, dizendo: e quem é o Deus que vos pode livrar das minhas mãos? Os três devotos discípulos responderam: se assim for, que o nosso Deus, a quem nos servimos, nos pode livrar da fornalha de fogo ardente. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses. Eles tinham plena confiança de que Deus poderia salvá-los, mas se não os salvasse, ainda assim teriam completa fé no seu plano. De modo semelhante, o elder David E. Bednar certa vez perguntou a um jovem que pediu uma bênção: se for a vontade do Pai Celestial que sejas transferido por meio da morte na tua juventude para o mundo espiritual a fim de continuares com o teu ministério, tens a fé de submeter-te à vontade do Senhor e não ser curado? E nós, será que temos a fé para não sermos curados das nossas aflições terrenas, para que sejamos curados eternamente? A questão de vital importância é: onde edificamos a nossa fé? Será que está focado unicamente no desejo de sermos libertados da dor e do sofrimento? Ou será que está firmemente centralizado em Deus o Pai, no seu santo plano e em Jesus Cristo e a sua expiação? A fé no Pai e no Filho permite-nos entender e aceitar a sua vontade enquanto nos preparamos para a eternidade. Hoje, testifico dos milagres. Ser um filho ou filha de Deus é um milagre. Receber um corpo à sua imagem e semelhança é um milagre. A dádiva do Salvador é um milagre. A expiação de Jesus Cristo é um milagre. O potencial para a vida eterna é um milagre. Embora seja bom orar e trabalhar para a nossa proteção e cura física durante a existência mortal, o nosso principal foco deve ser nos milagres espirituais que estão disponíveis para todos os filhos de Deus. Não importa a nossa etnia ou nacionalidade, não importa o que fizemos, se nos arrependermos, desde que nos arrependamos, não importa o que foi feito contra nós, todos nós temos o mesmo acesso a estes milagres. Estamos a viver um milagre e outros milagres nos esperam. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Um dos grandes desafios que cada um de nós enfrenta diariamente é o de não permitir que as preocupações deste mundo dominem o nosso tempo e a nossa energia de forma que negligenciemos as coisas eternas que mais importam. É muito fácil ter a nossa atenção desviada e esquecer de nos concentrarmos nas prioridades espirituais essenciais devido às nossas diversas responsabilidades e uma agenda lutada. Por vezes tentamos correr tanto que chegamos a esquecer em que direção nos dirigimos e o motivo pelo qual escolhemos correr. O apóstolo Pedro relembra que para os discípulos de Jesus Cristo, o seu divino poder deu-nos tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelos quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. A minha mensagem hoje ressalta a importância das grandíssimas e preciosas promessas descritas por Pedro como verdadeiras lembranças da direção e do motivo da nossa jornada mortal. Também vou falar sobre os propósitos que o dia do Senhor, o templo sagrado e o nosso lar têm em nos ajudar a nos lembrar destas promessas espirituais tão importantes. Oro fervorosamente para que o Espírito Santo nos instrua a todos ao ponderarmos juntos estas verdades essenciais. O grandioso plano de felicidade dado pelo Pai Celestial inclui a doutrina, as ordenanças e as grandíssimas e preciosas promessas pelos quais nos podemos tornar participantes na natureza divina. O seu plano define a nossa identidade eterna e o caminho que devemos seguir para aprender, mudar, crescer e, por fim, habitar com Ele para sempre. Conforme explicado na família Proclamação ao Mundo, e eu cito, todos os seres humanos, homem e mulher, são criados à imagem de Deus. Cada indivíduo é um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais que o amam e, como tal, possui natureza e destinos divinos. Na esfera pré-mortal, os filhos e filhas que foram gerados em espírito conheciam e adoravam a Deus como o seu Pai eterno e aceitaram o seu plano, segundo o qual os seus filhos poderiam obter um corpo físico e adquirir experiência terrena, a fim de progredirem rumo à perfeição, terminando por alcançar o seu destino divino como herdeiros da vida eterna. Fim de citação. Deus promete aos seus filhos que se seguirem os preceitos do seu plano e o exemplo do seu filho amado, guardarem os mandamentos e preservarem até ao fim, pela virtude da redenção do Salvador terão a vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. A vida eterna é a mais importante e grandíssima e preciosa promessa. Compreendemos mais plenamente as grandíssimas e preciosas promessas e começamos a ser participantes da natureza divina ao aceitarmos o chamado do Senhor para glória e virtude. Conforme nos foi descrito por Pedro, este chamado é cumprido quando nos esforçamos para escapar da corrupção do mundo. Ao prosseguirmos de forma submissa, com fé no Salvador, é devido à sua expiação e pelo poder do Espírito Santo, que uma vigorosa mudança sucede, de forma a que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Nascemos de novo, sim, nascemos de Deus. Somos mudados do nosso estado carnal e decaído para um estado de retidão, sendo redimidos por Deus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma mudança assim tão ampla na nossa natureza não costuma acontecer rapidamente ou de uma só vez. Assim como o Salvador, também não recebemos da plenitude, mas recebemos graça por graça. Pois eis que assim diz o Senhor Deus, darei aos filhos dos homens linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. E abençoados os que dão ouvidos aos meus preceitos e escutam os meus conselhos, porque obterão sabedoria. As ordenanças do sacerdócio e os convênios sagrados são fundamentais neste processo contínuo de renascimento espiritual. São também a forma que Deus designou para recebermos as suas grandíssimas e preciosas bênçãos. As ordenanças recebidas dignamente e lembradas continuamente abrem os canais do céu por intermédio dos quais o poder da divindade flui para a nossa vida. Os convênios honrados com determinação e sempre lembrados trazem propósito e a certeza de bênçãos tanto na mortalidade como pela eternidade. Por exemplo, Deus promete-nos, de acordo com a nossa fidelidade, a companhia constante do terceiro membro da Trindade, mesmo o Espírito Santo. Promete-nos que, por meio da expiação de Jesus Cristo, podemos receber e conservar sempre a remissão dos nossos pecados, que podemos receber paz neste mundo, que o Salvador rompeu as ligaduras da morte e obteve vitória sobre a sepultura, e que as famílias podem ficar juntas nesta vida para toda a eternidade. É claro que todas as grandíssimas e preciosas promessas oferecidas pelo Pai Celestial aos seus filhos não podem ser plenamente contadas nem descritas. No entanto, até mesmo a lista parcial das bênçãos prometidas que acabei de apresentar deveria fazer com que cada um de nós se assombrasse e se prostrasse e adorasse ao Pai, em nome de Jesus Cristo. O presidente Lorenzo Snow alertou-nos, e cito: é muito fácil esquecer qual o maior objetivo da vida, o motivo pela qual o Pai Celestial nos mandou para cá, para a mortalidade, assim como o santo chamado que recebemos, e assim, em vez de elevarmos acima das coisas pequenas e transitórias, muitas vezes deixamos-nos descer ao nível do mundo, sem valer-nos do auxílio divino que Deus instituiu e que é o único meio de vencermos estas coisas transitórias. Fim de citação. O dia do Senhor e o templo sagrado são duas fontes específicas de auxílio divino instituídas por Deus para nos auxiliar a nos elevar acima do nível e da corrupção do mundo. De início, poderemos achar que os propósitos mais importantes de santificar o dia do Senhor e frequentar o templo são relacionados, mas distintos. Eu, no entanto, acredito que estes dois propósitos são exatamente os mesmos. E juntos, fortalecem-nos espiritualmente, como indivíduos e no nosso lar. Depois de Deus ter criado todas as coisas, Ele descansou no sétimo dia e ordenou que um dia por semana fosse um período de descanso para auxiliar as pessoas a se lembrarem dEle. O dia do Senhor é um dia para Deus, um período de tempo sagrado, designado especificamente para se adorar a Deus e para se receber as suas grandiosas e preciosas promessas e lembrar-se delas. O Senhor orientou-nos nesta dispensação, e para que mais plenamente te conserves limpo das manchas do mundo, irás à casa do Senhor e oferecerás teus sacramentos no meu dia santificado. Porque, em verdade, este é um dia designado para descansares de teus labores e prestares a tua devoção ao Altíssimo. Assim, no dia do Senhor, adoramos ao Pai em nome do Filho, ao participarmos das ordenanças, ao receber, lembrar, aprender e renovar os convênios e aprender a respeito deles. No seu dia sagrado, os nossos pensamentos, ações e comportamentos são sinais que damos a Deus e um indicador do nosso amor por Ele. Outro propósito do dia do Senhor é o de desviar o nosso olhar das coisas do mundo e elevá-los às bênçãos da eternidade. Durante este período sagrado, nós distanciamo-nos de muitos dos afazeres rotineiros da nossa vida tão atarefada e podemos confiar em Deus para que vivamos, recebendo e lembrando as grandiosas e preciosas promessas pelas quais nos tornamos participantes da natureza divina. O Senhor sempre ordenou ao seu povo que construísse templos, locais sagrados no quais os membros dignos da Igreja realizam cerimónias e ordenanças sagradas do Evangelho para si próprios e em favor dos mortos. Os templos são os lugares mais sagrados dentre todos os lugares de adoração. O templo, literalmente, é a casa do Senhor, um local sagrado, designado especificamente para se adorar a Deus e para se receber as suas grandiosas e preciosas promessas e para nos lembrarmos delas. O Senhor instruiu-nos nesta dispensação: organizai-vos, preparai todas as coisas necessárias e estabelecei uma casa, mesmo uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de aprendizado, uma casa de glória, uma casa de ordem, uma casa de Deus. O foco principal da adoração no templo é a participação nas ordenanças, o receber e o lembrar dos convênios e o aprendizado a respeito deles. Nós pensamos, agirmos e vestimos de forma diferente no templo do que fazemos noutros lugares que frequentamos. O propósito principal e central do templo é desviar o nosso olhar das coisas do mundo e elevá-los às bênçãos da eternidade. Distantes por um curto período de tempo das situações do mundo a que estamos acostumados, podemos confiar em Deus para que vivemos, recebendo e lembrando as grandiosas e preciosas promessas pelas quais nos tornamos participantes da natureza divina. Irmãos e irmãs, por favor, observem que o Dia do Senhor e o templo são, respectivamente, um período de tempo sagrado e um local sagrado, designado especificamente para se adorar a Deus e para se receber as suas grandíssimas e preciosas promessas. Conforme instituídos por Deus, os propósitos centrais destas duas fontes divinas de auxílio são exatamente os mesmos: centralizar vigorosa e repetidamente a nossa atenção no Pai Celestial, no Seu Filho Unigénito, no Espírito Santo e nas promessas associadas às ordenanças e aos convênios do Evangelho restaurado do Salvador. Agora é importante notar que o lar pode ser a principal combinação de tempo e local em que as pessoas e as famílias se lembram de modo mais eficaz das grandiosas e preciosas promessas de Deus. Deixar o nosso lar para passar um tempo nas reuniões de domingo e para entrar no lugar sagrado que é o templo é essencial, mas insuficiente. Somente ao trazermos connosco para o nosso lar o espírito e a força que vêm destas atividades sagradas, podemos manter o nosso foco nos grandiosos propósitos da vida mortal e vencer a corrupção que existe neste mundo. As nossas experiências no Dia do Senhor e no templo devem ser catalisadoras espirituais, que trazem à memória das pessoas, das famílias e ao nosso lar lembranças contínuas de lições aprendidas, a presença e o poder do Espírito Santo, uma conversão contínua e profunda a Jesus Cristo e um perfeito esplendor da esperança nas promessas eternas de Deus. O Dia do Senhor e o templo podem nos ajudar a estabelecer no nosso lar um caminho mais excelente. Ao congregarmos em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, o que fazemos no nosso lar com o seu tempo sagrado e com o que aprendemos no seu local sagrado, é crucial para nos tornarmos participantes na natureza divina. Podemos facilmente ser tomados por questões rotineiras e comuns da mortalidade. Dormir, comer, vestir-se, trabalhar, brincar, praticar exercícios e muitas outras atividades habituais são necessárias e importantes. Mas, por fim, o que nos tornamos é resultado do nosso conhecimento e da nossa disposição em aprender com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é apenas a soma total das nossas atividades diárias ao longo de toda a nossa vida. O Evangelho é muito mais do que uma lista rotineira de tarefas distintas a ser realizadas. Em vez disso, é uma magnífica tapeçaria feita de verdade, bem ajustada e entrelaçada, feita para nos ajudar e a tornarmos como o Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo, sim, participantes da natureza divina. De facto, somos cegados ao olhar para além do marco, quando esta realidade espiritual abrangente é ofuscada pelos cuidados e preocupações e a informalidade do mundo. Ao sermos sábios e convidarmos o Espírito Santo a nos guiar, eu prometo que Ele nos ensinará o que é verdadeiro. Ele testifica de Jesus e o caminho vem mostrar que nos leva ao céu e à luz, à medida que nos esforçamos para cumprir o nosso destino eterno e para nos tornarmos participantes da natureza divina. Eu presto-vos o meu testemunho de que as grandíssimas e preciosas promessas associadas às nossas ordenanças e convênios são seguras. O Senhor assim o declarou. Ele disse: dou-vos instruções sobre como agirdes perante mim, a fim de que isto se torne em vossa transforme em vossa salvação. Eu, o Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não o fazeis, não tendes promessa alguma. Eu testifico-vos que o nosso Pai Celestial vive e que é o autor do plano de salvação. Jesus Cristo é o seu Filho unigênito, o nosso Salvador e Redentor. Ele vive. E eu testifico que o plano e as promessas do Pai, a expiação do Salvador e a companhia do Espírito Santo possibilitam a paz neste mundo e a vida eterna no mundo vindouro. Destas coisas eu presto testemunho no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Irmãos e irmãs, a congregação irá juntar-se ao coro cantando o hino Glória a Deus, cantar. Depois do hino, ouviremos o Bispo W. Christopher Waddell, do Bispado Presidente, e logo após, o Elder W. Craig Zwick, que foi desobrigado ontem à tarde como 70 Autoridade Geral, discursará. Depois do discurso de Elder Zwick, o coro cantará Ama o Pastor seu Rebanho.
This is the 187th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Na primavera de 1998, Carrie e eu conseguimos conciliar uma viagem de negócios com umas férias de família. Levamos os nossos filhos e a minha sogra, que ficava viúva há pouco tempo, para passar alguns dias no Havaí. Na noite anterior ao nosso voo, nosso filho de 4 meses, Jonathan, foi diagnosticado com uma infecção nos ouvidos e disseram-nos que ele não poderia viajar no mínimo por 3 ou 4 dias. Decidimos que Carol ficaria em casa com Jonathan, enquanto eu faria a viagem com o restante da família. O primeiro indício de que esta viagem não seria o que eu tinha imaginado ocorreu logo após a nossa chegada. Ao caminhar sob a luz de luar num caminho ladeado de palmeiras, com a vista do oceano à nossa frente, voltei-me para comentar sobre a beleza da ilha e, naquele momento romântico, em vez de ver Carol, dei-me a olhar para os olhos da minha sogra. Que, diga-se de passagem, eu amo muito. Mas não era bem o que eu estava à espera. Nem Carol esperava passar as férias em casa, sozinha, com o nosso filho doente. Há momentos na vida em que nos encontramos num curso inesperado, enfrentando situações muito mais graves do que férias que não saem como esperamos. Como reagimos quando acontecem coisas muitas vezes fora do nosso controle que alteram a vida que planeamos ou esperamos? A 6 de junho de 1944, o jovem Hiram Shumway, o segundo tenente do exército americano, chegou à praia de Omaha na invasão do Dia D. Ele chegou em segurança, mas a 27 de julho, com o avanço dos aliados, foi gravemente ferido devido à explosão de uma mina antitanques. Num instante, a sua vida e a sua carreira futura como médico sofreram um terrível impacto. Seguiram-se diversas cirurgias que o ajudaram a recuperar da mira dos ferimentos graves. Mas o irmão Shumway nunca recuperou a visão. Como é que ele iria reagir a isto? Depois de 3 anos em reabilitação hospitalar, ele voltou para casa em Lowell, Wyoming. Ele sabia que o sonho de se tornar médico já não era possível, mas estava decidido a seguir em frente, casar-se e ter uma família. No final, ele acabou por conseguir um emprego em Baltimore, Maryland, como consultor de reabilitação e especialista em empregos para cegos. No seu próprio processo de reabilitação, ele aprendeu que os cegos são muito mais capazes do que imaginava. E nos 8 anos em que exerceu esse cargo, colocou mais pessoas cegas no mercado de trabalho do que qualquer outra pessoa no país. Sentindo-se confiante para sustentar uma família, Hiram pediu à namorada em casamento e disse-lhe: se tu leres a correspondência, separares as meias e conduzis o carro, eu faço o resto. Pouco tempo depois, eles casaram-se no Templo de Salt Lake e foram abençoados com 8 filhos. Em 1954, eles voltaram para Wyoming, onde o irmão Shumway trabalhou por 32 anos como diretor estadual de educação para cegos e surdos. Durante essa época, serviu 7 anos como bispo na ala 1 de Cheyenne e depois de 7 anos como patriarca da Estaca. Depois que se reformou, o irmão e a irmã Shumway também serviram como casal missionário na missão Londres Sul. Hiram Shumway faleceu em março de 2011, deixando um legado de fé e confiança no Senhor, mesmo sob condições difíceis, para uma grande posteridade de filhos, netos e bisnetos. A vida de Hiram Shumway pode ter mudado por causa da guerra, mas ele nunca duvidou da sua natureza divina e do seu potencial eterno. Como ele, somos filhos e filhas espirituais de Deus e aceitamos o seu plano, segundo o qual nós poderíamos obter um corpo físico e adquirir experiência terrena a fim de progredirmos rumo à perfeição, terminando por alcançar o nosso destino divino como herdeiros da vida eterna. Nenhuma mudança, provação ou oposição pode alterar esse curso eterno, somente as nossas escolhas, quando exercemos o nosso arbítrio. As mudanças que enfrentamos na vida e os desafios que elas trazem afetam cada um de nós de uma forma diferente. Assim como vocês, já testemunhei amigos e familiares passarem pelas seguintes provações: a morte de um ente querido, um divórcio conflituoso, nunca ter tido a oportunidade de se casar, doenças ou ferimentos graves, até mesmo desastres naturais, como temos visto recentemente. E a lista continua. Embora cada mudança seja única para cada indivíduo, há um elemento comum resultante da provação ou do desafio. Sempre podemos obter a esperança e paz graças ao sacrifício expiatório de Jesus Cristo. A expiação de Jesus Cristo fornece as medidas fundamentais de correção e cura para cada corpo ferido, cada espírito magoado e cada coração partido. Ele sabe de uma forma que mais ninguém consegue entender. Ele sabe do que precisamos individualmente para seguir em frente no meio da mudança. Ao contrário dos nossos amigos e entes queridos, o Salvador não é apenas solidário connosco, mas consegue exercer uma empatia perfeita, porque já passou pelo que estamos a passar. Além de sofrer e pagar o preço pelos nossos pecados, Jesus Cristo também trilhou todo o caminho. Lidou com todos os desafios e enfrentou todas as dores, físicas, emocionais ou espirituais, que jamais enfrentaríamos na mortalidade. O presidente Boy K. Packer ensinou: a misericórdia e a graça de Jesus Cristo não se limitam aos que cometem pecados, mas trazem em si a promessa da paz eterna a todos os que o aceitarem e seguirem. A sua misericórdia é um curador poderoso, mesmo ao inocente ferido. Nesta experiência mortal, não podemos controlar tudo o que nos acontece, mas temos controle absoluto sobre como reagir às mudanças na nossa vida. Isso não significa que as dificuldades e provações que enfrentamos não tenham consequências e sejam fáceis de vencer. Não significa que não vamos sentir dor nem sofrer, mas significa sim que existe uma razão para termos esperança e que, graças à expiação de Jesus Cristo, podemos seguir em frente, pois dias melhores virão cheios de alegria, luz e felicidade. Em Mosias, lemos um relato de Alma, o ex-sacerdote do rei Noé, no qual ele avisou o seu povo e partiram para o deserto antes dos exércitos do rei Noé. Depois de 8 dias, chegaram a uma terra muito bela e agradável, onde armaram as suas tendas e começaram a cultivar o solo e a construir edifícios. A situação então parecia promissora. Eles tinham aceitado o Evangelho de Jesus Cristo, tinham sido batizados e feito o convênio de que iriam servir o Senhor e guardar os seus mandamentos, e se multiplicaram e prosperaram grandemente na terra. No entanto, a situação deles iria ser alterada. Um exército dos lamanitas encontrava-se nas fronteiras da terra. Alma e o seu povo foram colocados em escravidão pouco tempo depois, e as suas aflições eram tão grandes que começaram a chorar fervorosamente para Deus. Além disso, os seus capturadores ordenaram-nos para que parassem de orar e decretaram que fosse morto quem quer que encontrassem clamando a Deus. Alma e seu povo não tinham feito nada para merecer esta situação nova. Como reagiriam? Em vez de culparem a Deus, eles voltaram-se para Ele e abriram o coração. Em resposta à sua fé e orações, o Senhor disse: tende bom ânimo, aliviarei os fardos que são alocados sobre os vossos ombros, de modo que não os podereis sentir sobre as vossas costas. Logo depois, o Senhor fortaleceu-os para que pudessem carregar os seus fardos com facilidade. E submeteram-se de bom grado e com paciência a toda a vontade do Senhor. Embora ainda não tivessem sido libertados do cativeiro por se terem voltado para o Senhor e não contra Ele, foram abençoados de acordo com as suas necessidades e a sabedoria dEle. O Elder Dallin H. Oaks ensinou: as bênçãos de cura chegam de várias formas, cada uma adaptada às nossas necessidades individuais, que são conhecidas por aquele que mais nos ama. Às vezes a cura elimina a nossa doença ou alivia o nosso fardo. Noutras ocasiões, porém, somos curados ao recebermos forças, compreensão ou paciência para suportarmos os fardos recebidos. No final, tão grande era a sua fé e paciência que a Alma e o seu povo foram libertados pelo Senhor e deram graças a Deus, porque estavam na escravidão e ninguém os poderia libertar, exceto o Senhor, seu Deus. A triste ironia é que muitas vezes os que estão a passar por dificuldades afastam-se da fonte perfeita de ajuda, o nosso Salvador Jesus Cristo. Um relato escritural bem conhecido sobre a serpente de bronze ensina que temos uma escolha diante dos desafios, depois que muitos dos filhos de Israel foram picados por serpentes ardentes voadoras, um símbolo foi levantado, a fim de que todo aquele que o olhasse vivesse. E muitos olharam e viveram. Mas houve muitos tão obstinados que nem se quiseram olhar e, portanto, pereceram. Como os antigos israelitas, também somos convidados e encorajados a olhar para o Salvador e a viver, pois o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, até mesmo quando o nosso é pesado. A alma, o filho, ensinou esta verdade sagrada quando disse: sei que aqueles que confiarem em Deus serão auxiliados nas suas tribulações, nas suas dificuldades e nas suas aflições, e serão elevados no último dia. Nestes últimos dias, o Senhor deu-nos vários recursos, as nossas serpentes de bronze, todas preparadas para nos ajudar a olhar para Cristo e a colocar a nossa confiança nele. Lidar com as dificuldades da vida não significa ignorar a realidade, mas decidir onde nos vamos concentrar e qual será o nosso alicerce. Estes recursos incluem, mas não se limitam: estudar as Escrituras e os ensinamentos dos profetas modernos regularmente, fazer orações e jejuns sinceros e frequentes, tomar o sacramento dignamente, ser assíduos na frequência do templo, bênçãos do sacerdócio, aceitar bons conselhos de profissionais treinados e até remédios, quando prescritos de maneira adequada e usados conforme indicado. Sejam quais forem as mudanças que ocorrem na nossa vida e sejam quais forem os caminhos inesperados que tenhamos de trilhar, somos nós que escolhemos como vamos reagir. Voltarmos para o Senhor e agarrar os seus braços que estão estendidos para nós é sempre a melhor opção. O Elder Richard G. Scott ensinou esta verdade eterna: a verdadeira e duradoura felicidade, acompanhada de força, coragem e capacidade de sobrepujar as maiores dificuldades, advém de uma vida centralizada em Jesus Cristo. Não há nenhuma garantia de resultados instantâneos, mas existe a certeza absoluta de que no tempo do Senhor as soluções virão, a paz prevalecerá e o vazio será preenchido. Presto testemunho destas verdades, em nome de Jesus Cristo. Amém.
O Rei Leão é um clássico desenho animado sobre a savana africana. Quando o Rei Leão morre, ao tentar salvar o seu filho, o pequeno príncipe leão é forçado a exilar-se enquanto um governante tirânico destrói o equilíbrio da savana. O príncipe leão reivindica o reino com a ajuda de um mentor. Os seus olhos estão abertos e ele vê a necessidade de haver um equilíbrio no grandioso círculo da vida na savana. Ao reivindicar o seu lugar de direito como rei, o jovem leão é aconselhado a ver além do que ele podia ver. Ao aprendermos a tornar-nos herdeiros de tudo o que o nosso pai possui, o Evangelho nos ensina a ver além do que podemos ver. Para ver além do que podemos ver, precisamos de ver as pessoas através dos olhos do nosso Salvador. O Evangelho está preenchido com os mais vários tipos de pessoas. Não podemos entender na totalidade as escolhas e experiências psicológicas das pessoas no nosso mundo, na igreja e até mesmo nas nossas famílias, porque não temos uma perspectiva completa de quem elas são. Nós precisamos olhar para além das ideias preconcebidas e dos fáceis estereótipos e assim ampliar a nossa visão limitada da nossa própria experiência. Eu tinha os olhos abertos para ver além do que eu podia ver enquanto servia como presidente da missão. Um jovem elder chegou com um olhar receoso. Ao iniciarmos a nossa entrevista, ele disse-me com um ar abatido: eu quero ir para casa, presidente. Eu pensei: bem, podemos fazer alguma coisa em relação a isso. Aconselhei-o a trabalhar arduamente, a orar sobre o assunto e ligar-me. Uma semana depois, exatamente na mesma hora, ele ligou-me e disse: presidente, eu quero ir para casa. E novamente aconselhei-lhe a orar e trabalhar arduamente e ligar-me em uma semana. E na seguinte semana, nada mudou e o elder insistia em ir para casa. Mas eu estava disposto a não deixar que isso não acontecesse. E comecei a ensiná-lo sobre a sagrada natureza do seu chamado, incentivei a esquecer-se de si mesmo e trabalhar, mas não importava o conselho que eu desse. A mente dele não estava disposta a mudar. E finalmente apercebi-me de que talvez eu não soubesse de tudo o que se estava a passar. Foi então que eu senti-me inclinado a fazer-lhe uma pergunta. E eu perguntei: Elder, o que é difícil para ti? E o que ele disse-me tocou profundamente o coração. Presidente, disse o elder, eu não sei ler. O conselho sábio que achei ser importante para ele não era relevante de todo para as suas necessidades. O que ele mais necessitava era que eu visse além da minha rápida avaliação e permitisse que o Espírito me ajudasse a entender o que realmente se passava na mente deste missionário. Ele precisava que eu olhasse da maneira correta e lhe oferecesse um motivo para ter esperança. Porém, eu agi como se fosse uma enorme bola demolidora. Este valente elder aprendeu a ler e tornou-se um puro discípulo de Jesus Cristo. Ele abriu os meus olhos para as palavras do Senhor que dizem: o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê para o coração. Olha para o coração. É uma grande bênção ter o Espírito do Senhor a ampliar a nossa visão. Lembram-se quando o profeta Eliseu acordou e o exército sírio estava do outro lado de fora da muralha, com cavalos e carruagens, e o servo perguntou a Eliseu: o que é que vamos fazer? E então Eliseu disse ao seu servo as palavras do Senhor: não temas, porque são os que estão conosco. São mais os que estão conosco do que os que estão contra nós. O servo não conseguia ver o que Eliseu conseguiu ver. Então Eliseu orou ao Senhor para que pudesse abrir os olhos do servo. E então o servo teve a possibilidade de ver que as montanhas estavam cheias de cavalos e com fogo. Muitas vezes nos distanciamos das pessoas por causa das diferenças que vemos. Sentimos-nos bem quando estamos rodeados daqueles que pensam, falam e vestem-se e agem como nós. E sentimos-nos pouco à vontade com aqueles com situações diferentes das nossas. Na realidade, não somos todos de países diferentes e falamos diferentes idiomas? Não será que todos vemos o mundo através das enormes limitações das nossas próprias experiências da vida? Enquanto alguns falam e veem com os olhos espirituais, como disse o profeta Eliseu, outros comunicam-se e veem com visão literal, como eu tive a oportunidade de experienciar ao aconselhar o missionário que não sabia ler. Vivemos num mundo alimentado de comparações, rotulações e críticas. E em vez de olharmos através das lentes das mídias sociais, precisamos olhar para dentro de nós mesmos e assim buscarmos os atributos divinos que Deus nos deu. Estas qualidades e desejos divinos não podem ser publicados no Pinterest ou no Instagram. Para aceitar e amar outras pessoas não significa necessariamente que adoptemos as suas ideias. Obviamente, a verdade exige a nossa total fidelidade, porém, jamais deve ser uma barreira para a gentileza. Verdadeiramente amar ao próximo significa dar o nosso melhor para aceitar as suas como são e aceitar o seu esforço. Ver além do que podemos ver requer uma concentração consciente no Salvador. No dia 28 de maio de 2016, o jovem Bo Ritchie, de 16 anos, e o seu amigo Austin estavam numa quinta da família em Colorado. Bo e Austin entraram nos seus veículos todo o terreno com grande expectativa pelo dia cheio de aventuras. Eles não estavam muito longe quando se depararam com condições precárias no terreno e uma tragédia aconteceu. O veículo de Bo tombou repentinamente, deixando-o preso debaixo de 180 kg de aço. Quando Austin foi até ele, ele viu que o Bo estava a lutar pela sua vida. Com toda a força que tinha, o Austin tentou tirar o veículo de cima do amigo, mas sem sucesso. Austin orou pelo Bo e então foi buscar por ajuda, a pedir ajuda. A ajuda chegou, mas infelizmente o Bo morreu. Os seus pais estavam inconsoláveis quando chegaram ao hospital, enquanto outros amigos e familiares estavam presentes. Foi então que um polícia entrou e entregou o telemóvel do Bo à sua mãe. E poucos minutos depois, o alarme do Bo tocou com uma mensagem. E esta era a mensagem que Bo lia todos os dias. E a mensagem dizia: lembra-te de pôr Jesus Cristo como a parte central da tua vida hoje. O foco do Bo no Redentor não diminuiu a tristeza que as pessoas que o amavam sentiam por causa da sua ausência. Contudo, promoveu grande esperança e significado para a vida do Bo e as escolhas que ele fez. Permitiu que a sua família e os seus amigos olhassem para além da dor da morte prematura e contemplassem a feliz realidade da próxima vida. Que terna misericórdia para os pais de Bo poderem ver pelos olhos do seu filho o que ele mais valorizava. Como membros da Igreja, fomos dotados de alarmes espirituais pessoais que nos alertam quando nos afastamos da salvação para estarmos... O sacramento, por exemplo, é um alarme semanal para continuarmos a centralizarmos-nos em Jesus Cristo e podermos sempre lembrarmos dele e termos o seu Espírito connosco. Porém, às vezes ignoramos estes sentimentos de lembrança e alarme. Quando pomos Jesus Cristo no centro da nossa vida, Ele abre-nos os olhos para possibilidades maiores, além da nossa compreensão. Recebi uma carta muito boa sobre o alarme de proteção do Evangelho de uma irmã. Essa irmã contou que decidiu escrever numa lista todas as coisas que o seu marido fazia que não lhe agradavam e a faziam ficar irritada. Ela achava que ao partilhar esta lista com o seu esposo, ele talvez pudesse mudar. Porém, num domingo, enquanto tomava o sacramento e focava-se na expiação do Salvador, esta irmã percebeu-se que escrever todos os sentimentos negativos que ela sentia pelo seu marido não iria ajudá-la a mudar. Um alarme espiritual tocou no coração desta irmã e disse: esquece, deixa tudo isso de lado. Apaga a tua lista, porque não te ajudará. Então a irmã escreveu o seguinte, e eu cito: demorou-me algum tempo para desfazer-me daquela lista, mas ao fazê-lo, todos os sentimentos negativos foram esquecidos. O meu coração ficou repleto de amor. Amor pelo meu marido e pelo Senhor. Assim como Saulo na estrada para Damasco, a sua visão mudou. A camada de distorção foi retirada dos olhos desta irmã. O Salvador, com frequência, abriu física e espiritualmente os olhos dos cegos. Ao abrirmos os nossos olhos para as verdades divinas, literal e figurativamente falando, irá preparar-nos para sermos curados da incapacidade mortal que temos e limitações. E quando prestamos atenção aos alarmes espirituais que lembram-nos da necessidade de corrigir o curso ou de ampliar a perspectiva eterna, recebemos a promessa sacramental de ter o seu Espírito connosco. Isto aconteceu ao profeta Joseph e a Oliver Cowdery no templo, quando verdades importantes foram ensinadas por Jesus Cristo, que lhes prometeu que o véu das limitações mortais seria retirado dos seus olhos e da sua mente, e os seus olhos seriam abertos. Testifico que por meio do poder de Jesus Cristo, somos capazes de olhar espiritualmente além do que vemos literalmente. Ao lembrarmos-nos dele e termos o seu Espírito connosco, os nossos olhos do entendimento serão abertos. E então, a grande realidade da divindade que há em cada um de nós ficará gravada mais plenamente nos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Somos gratos pelo coro do Tabernáculo Mormon, pela música, pela maravilhosa música que nos brindaram esta manhã. O último orador desta sessão será o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência. Depois do discurso do presidente Eyring, o coro concluirá esta reunião cantando Creio em Cristo. A última oração será então oferecida pelo elder José A. Teixeira, dos 70.
My dear brothers and sisters, I pray humbly.
Meus queridos irmãos e irmãs, eu oro humildemente para que o Espírito do Senhor esteja conosco enquanto vos falo hoje. Eu sinto uma profunda gratidão ao Senhor, a quem esta igreja pertence, pela inspiração proveniente de fervorosas orações, dos discursos inspirados e da música angélica nesta conferência. Em abril, o presidente Thomas S. Monson proferiu um discurso que tocou o coração de muitas pessoas no mundo, inclusive o meu. Ele falou do poder do Livro de Mormon. Pediu-nos enfaticamente que estudássemos, ponderássemos e aplicássemos os seus ensinamentos. Prometeu que se dedicássemos tempo todos os dias para estudar, ponderar e guardar os mandamentos contidos no Livro de Mormon, teríamos um testemunho significativo da sua veracidade, e este testemunho do Cristo vivo nos guiaria em segurança nas provações. Assim como muitos de vocês, eu ouvi as palavras do profeta como se fossem a voz do Senhor para mim, e também como muitos de vocês, decidi obedecer. Desde menino, eu tenho um testemunho de que o Livro de Mormon é a Palavra de Deus, que o Pai e o Filho apareceram e falaram a Joseph Smith, e que os apóstolos antigos vieram ao profeta Joseph para restaurar as chaves do sacerdócio à Igreja do Senhor. Com este testemunho, eu tenho lido o Livro de Mormon todos os dias há mais de 50 anos. Então parecia razoável se eu tivesse achado que as palavras do presidente Monson eram para outras pessoas. Contudo, assim como muitos de vocês, o incentivo do profeta e a sua promessa encorajaram-me a fazer um esforço maior. Muitos de vocês fizeram o que eu fiz. Oraram com mais fervor. Ponderaram mais sinceramente as Escrituras e tentaram servir melhor ao Senhor e ao seu próximo. O bom resultado disto para mim e para muitos de vocês foi o que o profeta prometeu. Os que seguiram de coração o seu conselho inspirado passaram a ouvir o Espírito com mais nitidez. Encontramos mais força para resistir à tentação e sentimos mais fé no Cristo ressuscitado, no seu Evangelho e na sua Igreja viva. Numa época em que o mundo está em tumulto cada vez mais intenso, este fortalecimento do testemunho dissipa as dúvidas e o medo e traz-nos sentimentos de paz. Seguir o conselho do presidente Monson teve mais dois efeitos maravilhosos em mim. Primeiro, o espírito que ele prometeu deixou-me otimista em relação ao que o futuro reserva, mesmo com o crescente caos no mundo. E segundo, o Senhor tem-me dado a mim e a vocês uma porção ainda maior do seu amor pelos que sofrem. Nós temos sentido maior desejo de socorrer a outras pessoas. Este desejo é o ponto central do ministério e dos ensinamentos do presidente Monson. O Senhor prometeu amor ao próximo e coragem ao profeta Joseph Smith e Oliver Cowdery, quando o que tinham de fazer parecia extremamente difícil. O Senhor disse que obteriam a coragem de que necessitavam, tendo fé nele como a sua rocha. E eu cito: não temais, não tenhais receio de praticar o bem, meus filhos, pois o que semeardes, isso colhereis. Portanto, se semeardes o bem, colhereis o bem como vossa recompensa. Portanto, não temais, pequeno rebanho, fazei o bem. Deixai que a terra e o inferno se unam contra vós, pois se estiveres estabelecidos sobre a minha rocha, eles não poderão prevalecer. Eis que eu não vos condeno. Segui vossos caminhos e não pequei mais. Executai com seriedade a obra que vos ordenei. Buscai-me em cada pensamento. Não duvideis, não temeis. Vede as feridas que me perfuram o lado e também as marcas dos cravos em minhas mãos e pés. Sede fiéis, guardai os meus mandamentos e herdareis o reino do céu. Fim de citação. O Senhor disse aos líderes da restauração e também a nós que quando edificamos a nossa fé na sua rocha, a dúvida e o medo desaparecem, são diminuídos e o desejo de praticar o bem aumenta ao aceitarmos o convite do presente monte onde nutrirmos no coração testemunho de Jesus Cristo. Ganhamos o poder, o desejo e a coragem de socorrer ao próximo sem nos preocuparmos com as nossas necessidades. Eu tenho visto esta fé e coragem muitas vezes em santos fiéis quando enfrentam provações alarmantes. Por exemplo, eu estava em Idaho quando a barragem Teton se rompeu em 5 de junho de 1976. Uma enxurrada de água prosseguiu. Milhares tiveram que fugir das suas casas. Milhares de residências e estabelecimentos comerciais foram demolidos. Por milagre, menos de 15 pessoas faleceram. O que vi foi o que tenho visto sempre que os membros da Igreja se agarram firmemente à rocha do testemunho de Jesus Cristo. Como não têm nenhuma dúvida de que o Senhor olha por eles, estas pessoas não têm medo. Elas esquecem-se das suas provações para socorrer aos outros e fazem isto por amor ao Senhor sem pedir recompensa. Por exemplo, quando a barragem de Teton desabou, um casal da igreja estava a viajar a vários quilómetros de sua casa. Assim que ouviram as notícias pelo rádio, voltaram rapidamente a Rexburg, em vez de se dirigirem à sua própria casa para ver se tinha sido demolida. Procuraram o bispo. Ele estava num prédio que estava a ser utilizado como centro de ajuda. O bispo ajudava a orientar milhares de voluntários que chegavam em autocarros escolares. O casal foi ter com o bispo e disse: acabámos de chegar, bispo. Onde podemos ir ajudar? Ele deu-lhes o nome de uma família. Aquele casal ajudou a tirar água e lama de uma casa atrás de outra. Trabalharam do nascer do sol ao anoitecer durante dias. Finalmente pararam um pouco para ver como estava a sua própria casa. Ela tinha sido carregada pela corrente e não sobrara nada. Então voltaram rapidamente para falar com o bispo de novo e perguntaram: bispo, o senhor tem alguém que possamos ajudar? O milagre da coragem e da caridade silenciosa, o puro amor de Cristo, vem-se repetido ao longo dos anos por este mundo fora. Aconteceu nos dias terríveis de perseguição e provação na época do profeta Joseph Smith, no estado do Missouri. Aconteceu quando Brigham Young conduziu o êxodo de Nauvoo e chamou os santos para lugares desertos por todo o oeste dos Estados Unidos, para que se ajudassem uns aos outros, edificando Sião para o Senhor. Se vocês lerem o diário destes pioneiros, verão o milagre da fé dissipando a dúvida e o medo. E vão ler sobre os santos que deixaram de lado os seus próprios interesses para ajudar outros em favor do Senhor, antes de cuidar das suas próprias ovelhas ou do próprio campo ainda não arado. Eu vi este mesmo milagre há alguns dias atrás na destruição causada pelo furacão Irma, em Puerto Rico, em São Tomás e na Flórida, onde membros da igreja se juntaram a pessoas de outras igrejas, grupos da comunidade local e organizações nacionais para iniciar a limpeza da região. Assim como os meus amigos em Rexburg, um casal de não-membros na Flórida concentrou-se em ajudar a comunidade em vez de cuidar do seu próprio lar. quando alguns vizinhos que são membros da igreja ofereceram ajudar a tirar duas grandes árvores que bloqueavam a sua garagem. O casal explicou que estavam abalados e decidiram ajudar outros, tendo fé de que o Senhor providenciaria o auxílio de que precisavam com a sua própria casa. O marido então comentou que antes da chegada dos membros da igreja para o ajudar, ele e a esposa estavam orando e receberam a resposta de que a ajuda chegaria. E ela chegou poucas horas após essa resposta. Eu ouvi dizer que algumas pessoas começaram a chamar de anjos de amarelo aos membros da igreja que vestem os coletes amarelos do programa Mãos que Ajudam. Uma mulher, membro da igreja, levou o seu carro para o consertar e o homem que a ajudou descreveu a experiência espiritual que teve quando pessoas usando coletes amarelos removeram árvores caídas no seu jardim. E depois ele disse: cantaram-me uma música sobre ser um filho de Deus. Outra moradora da Flórida, também não membro, contou que os membros da igreja vieram à sua casa quando ela estava a cuidar do jardim que tinha sido destruído. Ela estava desolada, sentindo muito calor e prestes a chorar. Os voluntários realizaram com ela, o que ela descreveu como um verdadeiro milagre. Eles serviram com diligência e também com alegria e sorrisos, sem aceitar nada em troca. Eu presenciei esta diligência e alegria quando já tarde na noite de sábado conversei com um grupo de santos dos últimos dias na Flórida. Os voluntários pararam um pouco o trabalho de limpeza para que eu os cumprimentasse com um aperto de mão. Disseram que 90 membros da sua estaca na Geórgia tinham feito, na noite anterior, um plano para se juntar à equipe de socorro no estado da Flórida. Eles saíram da Geórgia às 4 da manhã, conduziram por 4 horas, trabalharam o dia todo e noite adentro, e planeavam trabalhar de novo no dia seguinte. Descreveram tudo isto com um sorriso e com bom humor. O único estresse que senti foi por quererem que eu parasse de lhes agradecer para que pudessem voltar ao trabalho. O presidente da estaca voltou a cortar com a sua motosserra uma árvore caída e um bispo removia os galhos do caminho quando entramos no carro para ir até ao próximo grupo de resgate. E não estou a crer que nem nos disseram adeus. Mais cedo naquele dia, ao sairmos de outro local, um homem veio até ao carro, tirou o chapéu e agradeceu-nos pelos voluntários e disse: não sou membro da sua igreja. Não creio, não dá para acreditar no que vocês fizeram por nós. Deus vos abençoe. Os voluntários sul que estavam ao lado dele sorriram. Ele levantou os ombros como se não merecessem agradecimento. Enquanto os voluntários da Geórgia ajudavam este homem que não conseguia acreditar no que via, centenas de membros da igreja daquela parte tão devastada da Flórida foram a outra parte do estado que tinha sido atingida mais gravemente pelo furacão. Naquele dia lembrei-me e entendi melhor as palavras proféticas do profeta Joseph Smith. E eu cito: um homem cheio de amor a Deus não fica contente em abençoar apenas a sua família, mas estende a mão para todo o mundo, ansioso por abençoar toda a humanidade. Nós vemos este amor na vida dos membros da igreja em todo lugar. Sempre que acontece uma tragédia no mundo, os membros fazem doações e servem como voluntários nos programas humanitários da igreja. Raramente é necessário fazer um apelo. Na verdade, por vezes temos que pedir aos voluntários que esperem e que não se desloquem para o local de tragédia até que os que comandam o trabalho estejam prontos para os receber. Este desejo de abençoar é fruto dos que têm um testemunho de Jesus Cristo, do seu Evangelho, da sua Igreja restaurada e do seu profeta. É por isto que o povo do Senhor não duvida e não tem medo. É por isto que os missionários servem como voluntários em todos os lugares do mundo. É por isto que os pais oram com os seus filhos pelo próximo. É por isto que os líderes desafiam os jovens a atender ao pedido do presidente Monson de estudarem profundamente o Livro de Mórmon. Os frutos não resultam dos pedidos dos líderes, mas da ação dos jovens e dos membros ao terem fé. É esta fé, quando colocada em prática, o que requer sacrifício abnegado, causa uma mudança no coração que faz com que estas pessoas sintam o amor de Deus. O nosso coração, no entanto, só conserva esta mudança se continuarmos a seguir o conselho do profeta. Se deixarmos de tentar segui-lo após um certo esforço, a mudança desaparecerá. Os santos dos últimos dias fiéis têm aumentado a sua fé no Senhor Jesus Cristo, no Livro de Mórmon, como a Palavra de Deus, e na restauração das chaves do sacerdócio na sua Igreja verdadeira. Este testemunho mais forte tem-nos dado mais coragem e preocupação por outros filhos de Deus. Porém, os desafios e as oportunidades do futuro vão exigir ainda mais. Nós não sabemos os detalhes, mas temos uma ideia geral. Sabemos que nos últimos dias o mundo entrará em comoção. Sabemos que, seja qual for o problema, o Senhor guiará os santos dos últimos dias fiéis para que levem o Evangelho de Jesus Cristo a toda a nação, tribo, língua e povo. E sabemos que os verdadeiros discípulos do Senhor serão dignos e estarão preparados para recebê-lo quando Ele vier. Como tal, não precisamos temer. Portanto, embora já tenhamos edificado a fé e a coragem no nosso coração, o Senhor espera mais de nós e das gerações futuras. Elas precisarão de ser mais fortes e corajosas, porque vão fazer coisas ainda mais grandiosas e difíceis do que nós. E terão que enfrentar a crescente oposição do inimigo da nossa alma. O caminho para o otimismo foi dado pelo Senhor. Buscai-me em cada pensamento. Não duvideis, não temais. O Presidente Monson disse-nos como fazer isto. Temos que ponderar as palavras do Livro de Mórmon e aplicá-las, pô-las em prática na nossa vida. Orar sempre, ter fé e servir ao Senhor de todo o coração, poder, mente e força. Temos que orar com toda a energia do nosso coração pelo dom da caridade, o puro amor de Cristo. E, acima de tudo, temos que ser constantes e persistentes em seguir os conselhos proféticos. Quando o caminho for difícil, que confiemos na promessa do Senhor, aquela da qual o Presidente Monson nos relembra sempre quando cita as palavras do Salvador: e quem vos receber lá, estarei também. Pois irei diante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e o meu Espírito estará em vosso coração e meus anjos ao vosso redor para vos suster. Eu testifico que o Senhor vai adiante de nós sempre que estamos ao seu serviço. Por vezes vocês serão como os anjos enviados pelo Senhor para fortalecer alguém. Por vezes estarão rodeados de anjos que vos fortalecerão. Mas terão sempre o seu espírito no coração, como diz a promessa em cada ordenança do sacramento. Vocês só precisam guardar os seus mandamentos. Dias melhores ainda estão para vir para o reino de Deus na terra. A oposição vai fortalecer a nossa fé em Jesus Cristo, como tem acontecido desde os dias do profeta Joseph Smith. A fé vence sempre o temor. Trabalhar em conjunto produz união. As vossas orações pelos necessitados são ouvidas e respondidas por um Deus amoroso. Ele não descansa nem dorme. Eu presto-vos o meu testemunho de que Deus o Pai vive e que quer que voltemos para casa. Esta é a verdadeira Igreja de Jesus Cristo, o Senhor. Ele conhece-vos, Ele ama-vos e cuida de vocês. Ele expiou pelos nossos pecados e pelos vossos e pelos pecados de todos os filhos do Pai Celestial. Segui-lo na vossa vida e no vosso serviço ao próximo é o único caminho para a vida eterna. Disto eu testifico e deixo convosco a minha bênção e o meu amor. No nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Nosso querido Pai Celestial, agradecemos-vos pelo Evangelho de Jesus Cristo. Agradecemos-vos por templos neste mundo. Agradecemos-vos pelo dia do Senhor. E agradecemos-vos pela bondade dos membros desta igreja. Oramos, Pai, para que possamos ser abençoados com mais compaixão pelos homens desta terra, que portanto tenhamos um desejo maior para procurar os nossos ancestrais e levar os seus nomes ao templo, que possamos ter um desejo adicional para viver e compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo, que possamos regozijar-nos para encontrar a luz ao observar o dia do Senhor, tanto na igreja como nos nossos lares. Somos gratos pelo nosso profeta e pedimos pela vossa bênção sobre ele. E oramos por estas coisas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esta foi uma transmissão da 187ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados de entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi fornecida como um serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito.